E hoje, na nossa série de entrevistas sobre mobilidade urbana, vamos falar sobre a arquitetura das cidades, o planejamento das cidades para favorecer a mobilidade urbana. E para falar com a gente sobre esse assunto, estamos ao vivo em 95,5 FM, também pelo YouTube, Twitter e Facebook da CBN Maringá, com Tânia Galvão Verri, arquiteta, membro do IAB, o Instituto Arquitetos de Arquitetos do Brasil, Núcleo Maringá, e também conselheira do Conselho Municipal de Planejamento e Gestão Territorial. Está ao vivo com a gente. Olá, boa tarde.
Boa tarde, Luciana e todos os ouvintes da CBN. Prazer estar aqui.
Muito obrigada. Como que os arquitetos pensam a cidade, né? Quando eles pensam a cidade, como que os urbanistas, os arquitetos pensam a cidade para que ela tenha mobilidade urbana?
Bom, a mobilidade, o direito de ir e vir é um direito constitucional de todo cidadão. E eu tenho entendimento, Luciana, de que as políticas públicas que são aplicadas na cidade devam não só assegurar esse direito, como incentivar e estabelecer intervenções na cidade para a manutenção dela. Então, a gente entende que os cidadãos, por exemplo, sob aspecto econômico, se diz que eles podem ter direito a um automóvel. Veja, é um meio de transporte individualizado, que sobrecarrega as nossas ruas, as nossas avenidas. Podemos, talvez, falar em algum momento do conforto que isso imprime. Entretanto, quando a gente pensa na cidade como espaço coletivo, como espaço de todos os cidadãos, os transportes de massa, os transportes que deveriam assegurar também conforto para todos os usuários, eles deixam as cidades menos lotadas, mais fluidas, menos poluídas, e eles resolvem esse problema do ir e vir com política pública. Então, eu tenho entendimento de que é o Estado, os setores afetos a essa política que devem intervir, que devem fazer com que os horários sejam cumpridos, com que as tarifas necessariamente sejam subsidiadas. O transporte é um insumo oneroso para o trabalhador. Então, políticas devem fazer seus subsídios para a viabilidade de uso democrático dessa ferramenta, para que nós tiremos o bem individualizado das ruas, né, que nós desocupemos as ruas desse bem, do automóvel de um cidadão. Em hipótese nenhuma falaríamos da impossibilidade ou da falta de direito de adquirir o bem. Entretanto, a gente não quer que isso seja dependência. E isso tudo é sempre uma questão de consciência. Como é que o cidadão se comporta, né, em relação a esse bem de transporte? Então, as cidades contemporâneas e os arquitetos entendem que é dessa forma, com políticas dessa natureza, que nós devemos trabalhar e que nós devemos implantar nas cidades.
E existem outros países que subsidiam o transporte público?
Todo e qualquer país de primeiríssimo mundo que cuida do seu cidadão tem seu transporte de massa subsidiado. Quando você analisa as tarifas e você fecha as contas, seria impossível que com aquela tarifa de transporte coletivo você pagasse metrôs, VLTs, bondes e trens.
Uhum. Bom, aqui em Maringá, a gente está vivendo um momento de discussão do plano diretor, né? A revisão do plano diretor. É uma discussão demorada, né? Como que é esse processo de discussão? Qual que é a importância da revisão do plano diretor?
Luciana, é excepcional a sua abordagem, porque justamente ontem nós propusemos um debate público no qual foram convidados um membro do IPLAN, o arquiteto Socorro, uma técnica coordenadora do plano de mobilidade da CEMOB, da Secretaria de Mobilidade, arquiteta Elise Save, e o engenheiro Ricardo Mendanha, que é proprietário da empresa que venceu o certame para fazer um plano de mobilidade. O objetivo do nosso debate foi a convergência, o necessário cruzamento entre plano diretor e plano de mobilidade, que infelizmente nós pudemos constatar ontem, fruto do depoimento desses agentes envolvidos, que ainda não se deu. e é um momento de convergência necessário, fundamental e imprescindível, porque você tem que avaliar os caminhos dos cidadãos, as áreas mais adensadas, os locais nos quais eles trabalham para se deslocarem de suas casas até o trabalho e prover esse circuito com transporte coletivo. Então, essas coisas que, no nosso entendimento, são fundamentais, ainda não aconteceram. E eu quero deixar isso registrado, porque diz-se que o plano diretor encontra-se num estado avançado dos seus trabalhos. Nós acreditamos que houve uma pesquisa, sim, responsável, levantamento de dados. Entretanto, a concretização dessa política do plano diretor, que é uma grande lei que vai derivar uma série de outras leis, como uso e ocupação do solo, faz-se imprescindível o cruzamento do plano de mobilidade, que também não está avançado. O não avanço do plano de mobilidade é parcialmente atribuição da pandemia, porque a necessidade de entrevistas, de coletas de dados locais, mas em parceria estreita com as reflexões do plano diretor, que também não pôde executar audiências públicas e conferências públicas. Eu vou citar, por exemplo, dois exemplos no Brasil, nos quais houve essa extrema proximidade de plano de mobilidade com plano diretor. Um, datado dos anos 70 para os anos 80, na cidade de Curitiba, onde os eixos de circulação mais significativos, lá intitulados trinários, porque tem a canaleta exclusiva do ônibus e tem as vias de ida e volta, eles obtiveram, fruto dessa reflexão, um adensamento desses eixos. Houve problemas posteriores visualizados no sentido da valorização da terra, mas houve um momento no qual esse eixo de circulação proporcionou um adensamento de moradias, de comércios dessas regiões. E mais recentemente em São Paulo, onde também teve um estreito diálogo entre mobilidade e ocupação, e eles puderam proporcionar atividades de comércio, prestação de serviço e moradia, com uma cidade muito pulsante e ativa. O plano diretor de Maringá vai para esse caminho de uma cidade múltipla, mista de funções, versus a possibilidade de fluxo e de drenagem de cidadãos aonde tem as maiores densidades.
É como se a cidade ganhasse vários centros, não ficasse com um centro só.
Analisa-se aonde estão os grandes deslocamentos, os pontos de trabalho, os pontos de moradias, e se viabiliza que essa circulação se dê de forma com qualidade, né? Nós não temos ainda, dada a escala da cidade, aquele histórico do cidadão passar muitos minutos ou horas dentro de uma circulação entre casa e trabalho com perda de qualidade de vida. Mas se a gente não cuidar da cidade, nós podemos ir para um caminho dessa perda de qualidade, né? Isso que a cidade não pode deixar acontecer em hipótese nenhuma.
Então, só para eu entender, o plano de mobilidade e o plano diretor de Maringá, eles têm que andar juntos, eles têm que ser pensados e planejados juntos. Eles não estão tão avançados quanto poderiam estar por causa da pandemia.
Eles não estão avançados por causa da pandemia e não estão convergindo ainda. Ambos agentes se comprometeram e têm plena consciência da importância deles terem um debate conjunto. Mas isso, infelizmente, ainda não se deu. Nós tínhamos uma expectativa, quando nem imaginávamos viver essa pandemia, que o plano diretor talvez pudesse estar mais avançado, quem sabe concluído para o ano de 2020, o que efetivamente não vai se dar. E um dos motivos é, primeiro, esse afastamento do plano de mobilidade, com a dificuldade de fazerem tanto coletas, entrevistas, pesquisas de campo, quanto as audiências e conferências públicas.
Tá certo. Entendi. Muito obrigada pela entrevista e uma ótima tarde.
Muito obrigada. Estamos à disposição.
Obrigada. Nós conversamos com a arquiteta Tânia Galvão Verri, ela é membro do IAB, Núcleo Maringá, e também conselheira do Conselho Municipal de Planejamento e Gestão Territorial, na nossa série de entrevistas sobre mobilidade urbana.